Nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e eu não tenho nem tempo pra poder jogar o que já tem no Switch Online, imagina eu querer mais.
É tipo isso.
Não, cara, tem muita coisa. Sem brincadeira, quando a gente marcou de gravar sobre Switch Online, falar o que tá faltando, eu fui abrir a biblioteca do Nintendinho e falei assim, cara, tem muita coisa aqui. Então, tem muita coisa mesmo. Eu, sinceramente, não sei em quantos jogos estão atualmente. Inclusive, quero pesquisar sobre isso.
Eu sou o Luca e aquela velha história. A gente quer sempre mais, igual o padre falou. Só que a gente quer sempre mais e nunca tem tempo de jogar. Mas eu quero mais.
Eu achei que o Luca ia cantar. Moleque, eu achei que o Luca ia cantar. Eu quero sempre mais.
Eu pensei isso. Mas eu achei que ia ser uma referência muito 2003, tá ligado?
Ué, mas 2003, eu vivo 2004 é o máximo hoje.
Lucas, você vive citando Beatles, que é dos anos 60.
Ô, desculpa, padre. Ô, desculpa.
Pô, pelo amor de Deus.
Eu não, quero você... sempre mais.
Se eu soubesse que assim, ia ser assim,
você fica não, citando então. Música da Luca. E você acha que as pessoas não vão conhecer essa?
Aí você tá correto, porque é da mesma época, né?
É tudo na Malhação, época? Pô. Tudo tocou na Malhação, padre. Tudo viveu o seu... Tudo que era bom saiu da Malhação.
É, há controvérsias de que tudo era bom que saiu da Malhação.
Ué, o que era ruim saiu da Malhação? Não entendi, não.
Mário Frias.
Quem é Mário Frias?
Vamos seguir.
Mário Frias. Mário Frias, deputado federal do Brasil. Ele era da Malhação?
Ele era protagonista da Malhação, Zé.
De galã da Malhação a secretário. Veja a trajetória do Mário Frias na TV. Caraca, é verdade. Gente.
Oh, mas uma coisa boa foi o DJ André Marques. Coisa boa.
DJ André Marques.
E o TikTok do Cabeção também, que eu gosto muito.
Cara, e falar nisso, eu quero aproveitar esse momento nosso de descontração para poder indicar um perfil no TikTok. Se chama Malhação.
Jogo velho. Eu gosto, eu adoro esse perfil.
Malhação.
Eu amo esse perfil.
Não tem como não gostar desse perfil.
É impossível,
gente.
Desgostar disso aí.
Eu gosto das meninas também que participam com ele. Que tem um outro perfil.
É muito bom. As sketches dele imitando que ele tá saindo do Giga são as melhores. Vou passar no Giga, vou tomar um suco.
Tomar um suco é muito bom.
Eu sou Zé e qual é o limite do retrô?
Filosófico, depois da gente falar de Malhação,
A minha frase, querendo citar Ira e não citando, pisando em ovos, e o cara vem todo filosófico aqui?
Eu acho que conta, porque tem criança que não jogou, não sabe o que é.
Amigo, daqui a pouco o Switch vai ser retrô, tá?
Trocou o tema da pauta, eu não tô sabendo, pronto. Já que
qual é o limite do retrô? Pauta.
Será que no próximo console? Eu acho que não. O GameCube entraria no Switch Online, como jogo retrô? Não entra.
Eu acho que nunca vai entrar, porque é muito fácil pra a Nintendo ir lá e fazer um remaster.
Exato, Zé, se eu posso te vender, por que que eu vou botar pra você jogar de graça?
É isso.
Certa ela.
Pois é, aí ó, nem precisou de apresentar porque o convidado já chegou dando tapa na cara dos outros.
É isso aí.
E é assim que funciona. A gente tá aqui com o nosso querido Eide do Jogo Velho. Seja bem-vindo, meu querido.
Eu sou o Eide Tasaka e eu sou a favor do GameCube no Switch Online.
É isso.
Tá vendo?
Eu também, isso, mas a Nintendo não é a favor.
Miyamoto não é a favor. Entendeu? Miyamoto vira pra você e olha, só dá aquela olhadinha dele assim de lado e faz o joinha que depois vira pra baixo.
Aquele sorrisinho amarelo do Miyamoto.
É, ele fala, não, eu ainda preciso tirar muitos bônus ainda no final do ano pra poder encher o meu bolso.
Inclusive a FGTS do Miyamoto, né? Vamos combinar?
Cara, acho que não tem nem FGTS.
Eu sei, tô brincando. Mas 40 anos de empresa, meu Deus do céu.
O executivo tem participação nos lucros, né, cara?
Isso aí que eu ia falar, o dele é participação dos lucros.
Eu acho que brincando ele deve tirar ali uns 2.000 reais por mês. Brincando, só.
Eu acho que ele pode ir no supermercado e pegar o que ele quiser sem olhar o preço.
Não, isso é.
Qual mercado? Tu acha que ele iria ser um pão de açúcar e... Será que ele parcela?
Não, pão de açúcar não. Pão de açúcar não. É no máximo um extra, Davi.
Depois não comprarem coisas de 30 reais? Acho que o Miyamoto...
Eu acho que ele vai no Sam's Club, tá ligado?
Caramba, Sasuke.
Será que ele compra em lojinha japonesa, tipo aquelas que tem aí no Instagram?
Lojinha japonesa ele compra, né? Não tem outra opção pra ele.
Será,
né,
que ele vai na Liberdade comprar Fanta de sabor diferente?
Será que o Miyamoto iria no Braz?
Será que o Miyamoto beija a esposa dele igual aqueles vídeos pornô esquisitos de japonês?
What? Meu Deus,
não, que é isso? Zé, não,
desculpa, não. Tô tão delicado, né?
Toca a vinheta, gente, toca a vinheta. Toca
a vinheta que é melhor.
Mas isso é uma coisa a se pensar, assim. Eu tô falando, mas é uma coisa que, se você parar pra pensar, talvez seja cultural deles beijar daquele jeito. Será que
mas como você conhece pornô japonês, é?
Ah, Luca, eu sou lerdão, pô.
Ah, Luca. Meu Deus, gente. O Luca quer pegar de inocente essa altura do campeonato aqui agora.
É, meu Luca, ele... Ah, como é que você viu isso?
Meu Deus, gente, me respeita pelo menos uma vez nesse vídeo.
Estamos na presença de um padre aqui, pelo amor de Deus.
O Luca, ele faz cada pergunta, cara. Indelicado.
Bem, chega de enrolação, vamos falar daquilo que interessa. Hoje o nosso papo é sobre retro gaming, né? Nós vamos falar sobre o Switch Online, mais especificamente. Sobre aquilo que tá faltando. Tem muita coisa já, mas eu sei que tem alguns títulos que ainda não despontaram lá. Sei que tem algumas questões de direitos e tal, de algumas empresas que não vão colocar os seus jogos ali. Tô falando de você mesmo, Capcom, e de você mesmo, Konami, tá? Mas vamos imaginar, vamos tirar essa barreira de que existem outras empresas que são donas dos jogos e vamos pensar no que a gente quer no Switch Online para as próximas atualizações.
Padre, essa barreira pode ser rompida com o número correto na conta. Aquele Pix bem feito rompe a barreira.
Sim, rompe a barreira.
Basta o Miyamoto abrir mão desse dinheiro aí que ele fica guardando, para nada.
Mas na verdade, essa barreira eu acho que ela é um pouco mais delicada do que dinheiro. Porque assim, tudo é dinheiro no fim das contas, mas assim... entra muito naquela de por que que eu vou lançar sendo que eu no Switch Online, sendo que eu posso lançar uma coletânea ou um remaster dele ganhando muito mais, entendeu?
Mas eu acho que você tocou nas palavras-chave certeiras para essa discussão, que são Capcom e Konami.
Uhum.
Eu tava olhando a lista dos consoles aqui e pensando nos dois primeiros, né? Como começou o plano online em 2018, com Nintendinho e Super Nintendo.
Uhum.
A falta que eu senti ali quando eu olhei a lista e falei, sabe o que daria um temperinho especial? Ter os jogos da Capcom e da Konami. Isso pois já tornaria o negócio completamente diferente.
E a Capcom e a Konami, elas são as maiores publishers daquele período, né? Da era 8 e 16 bits. Os grandes títulos estão na mão deles, né?
Falta, isso faz falta. Eu acho que assim, a gente citou que tem bastante jogo, isso é verdade, é inegável. Mas tem jogos ali que você olha e você fala, putz, mano, se tivesse...
Mas tem uma porra
se que tivesse...
Por exemplo, Mega Man X, eles estão na coletânea da coisa. Os Mega
mas
Man
é, não vão estão na coletânea.
Os Mega Man Zero
mas, coletânea. Mas essas coletâneas, elas já saíram já tem bastante tempo. E a Capcom já deu uma milcada boa, né? Porque se você pensar que o Mega Man Legacy Collection saiu pra 3DS... Já tá numa pancada de console. Dá pra desgarrar um pouquinho, né? E ainda mais que, por exemplo, o Mega Man X, gente... Tem coletânea desde a época do GameCube.
Tem.
O problema é que tem um Anniversary Collection, lembra?
Exato, exato. E tem um outro lance, né? Que tanto a Capcom quanto a Konami, por mais que elas não estejam liberando a coletânea delas, tem pelo menos um joguinho de cada uma.
Tem.
Né? Em algum console.
Elas estão lançando, assim, títulos espaçados, né? Ela Sim. coloca um, coloca outro... Mas é claro, os grandões não vêm. Por exemplo, o que eu queria da Konami no Nintendinho? No Nintendinho, eu queria o Tartarugas Ninja, cara.
Eu fiz uma lista aqui que é quase um cardápio de pizzaria rodízio.
É, então assim, cara, Tartarugas Ninja, assim, que é o jogo multiplayer do Nintendinho, sabe? Que é aquela parada que você vai pegar e vai passar horas jogando aquilo porque continua muito bom.
Você quer saber outro, padre? DuckTales.
Não, DuckTales.
DuckTales e os jogos da Disney, né? No geral, não só pro Nintendinho, Mas como tudo, né? É Super Nintendo...
Cara, inclusive, já que você tocou aí no Nintendinho a questão do DuckTales, a Capcom fez uma senhora sacanagem com os donos de Switch, né? Porque logo no início, lá atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, ela me lança uma coletânea de jogos de Nintendinho que eles chamam...
É Disney Afternoon,
não
é isso?
Disney Afternoon. E não tem pro Switch.
Uhum.
Não tem pro Switch. Pois e os jogos são de Nintendinho.
Nossa, eu fui muito atrás. Porque tem o do Baloo, aquele do... Tem o do Tico e
Teco. Tem o Spin, né?
Tem o Spin. Tem o Spin, isso. Tem o Tio Patinhas. E tem o Tico e Teco, né? São esses três.
É, o Chip and Dale é muito, muito, muito bom. Esse era um obrigatório.
É perfeito, cara. É perfeito, perfeito, perfeito.
Juntando ela com aquela outra coletânea do que tem Rei Leão, Mowgli e... Pra Super Nintendo. Rei Leão, Mowgli e Aladdin. Uhum. Tava feito. Oh, só
focou o Bela e a Fera. Tem mais um que se entrasse junto, fechava o pacote com chave de ouro, que é o Darkwing Duck.
Nossa, então, isso. Pô, aí já bota Quackshot logo. Então você vai botar Darkwing Duck e bota Quackshot.
Ai, Quackshot. Quackshot pode vir, tá? Quackshot pode aparecer, porque aí a gente entra num campo legal.
É da SEGA mesmo, né?
Ele é da SEGA, porque a SEGA ela fez uma coisa que a Nintendo não fez.
Caraca, a SEGA... então, SEGA does what Nintendo don't? Você tá falando isso, padre?
Justamente, justamente.
Que lindo, gente. Olha que legal, minha participação no Project N já é corrompendo o podcast, muito bom.
Desse jeito, desse jeito. Não, mas é sério, é porque...
O Project S vindo aí.
O Project S. Eu não sei explicar direitinho, mas eu li essa informação uma vez, depois eu posso procurar com mais detalhes. Mas talvez o Ed saiba explicar. É, a questão de licenciamento de jogos do Mega Drive é diferente do licenciamento de jogos do Super Nintendo. O direito do jogo do Mega Drive é da SEGA, independente de... Se foi a Capcom que fez, é da SEGA. Por isso que, por exemplo, tem Castlevania de Mega Drive no Switch Online. Porque o direito é da SEGA, não é da Konami. Entendeu?
Ah, e vale lembrar que nessa época, a SEGA, até para entrar na guerra dos 16-bit com o pé na porta mesmo... Ela estava muito interessada em licenciar tudo que era jogo e marca muito forte.
Uhum.
Então ela vai atrás de Astro do Esporte, vai atrás da Disney, né? E todos esses jogos são sempre pesadíssimos, né? Muito
então, sim, aí por isso que você vê alguns jogos chegando no Switch Online do Mega Drive, que são jogos licenciados. Sabe? Eu não sei, já chegou o Castle of Illusion lá?
Não.
Não,
não,
é
não, não, não.
Mas vai chegar, você pode ter certeza que uma hora vai chegar, porque
e ele... E Smash Quest vão chegar também?
Não, porque é da Capcom, porque o direito é da Capcom.
Mas tem algum Disney lá?
A Capcom botou... os
Ghost and Goblins. Só o Ghost and Goblins, não entendinho.
Botou o Devil Crest lá, Demon Crest.
É, o Demon's Crest, no Super Nintendo.
Aí.
Se você pensar, ela botou todos da mesma franquia, né? É tudo dessa franquia.
É, tudo ali, Ghost and Goblins, é.
Mas, uhum. Mas da Disney específico, tem algum em algum console ali do Nintendo Online?
Não, mas no
64
vai ter.
Acho que não.
No 64 vai ter dois, pode ter certeza.
No 64 com certeza o do Pato Donald deve aparecer.
Então, o do Pato Donald da Ubisoft. Eu acabei de ver.
Wayne Quackers, né?
Ubisoft, Então eu vou dar uma resolvida nisso aí essa semana.
Mas será que a Disney não pode ser chatinha em relação a isso?
A Disney tem que...
Mas eu não vejo por que ela perderia com isso, porque é um jogo de quase 40 anos, né?
E saiu pra tudo, cara. Tem até pra geladeira esse Going Quackers.
É verdade.
Isso tem medo, tem tudo quanto é canto. Mas, cara, ó, só pra vocês terem noção, no Mega Drive você tem um monte de jogo que são de terceiros, né? Você tem Street Fighter no Mega Drive.
Não, o Mega Man tá lá.
Mega Man
tá no Nintendo, mas tá no Mega Drive.
Você tem, sabe, um monte de coisa. Então, assim, mostra que esse sistema de licenciamento é diferente, entendeu?
Não, a lista do Mega Drive, eu coloquei muito pouca coisa que eu senti que eu acho que faz falta. Pra mim era só completar Sonic, o Streets of Rage e um Wonder Boy seria legal, ou então fechar o Golden Axe só com um e dois.
O Wonder Boy eu acho que seria legal também. É. E uma coisa que eu ficaria mais feliz se a Nintendo fizesse nesse Switch Online era lançar mais um console com a SEGA, que era o Master, né? O Master System, que aí sim tem uma...
Mas quem liga pro Master é só a gente, cara.
É não, mas ela pode lançar...
O Master é forte na Europa e no Brasil.
Não, mas você tem o Game Gear.
O jogo da Mônica não vem.
O jogo da Mônica não vem, é verdade.
Pô, mas se viesse, seria um grande evento, cara.
Nossa, seria incrível.
Seria incrível. Mas o catálogo do Master é praticamente o mesmo catálogo do Game Gear. E o Game Gear, sim, tem apreço pelas pessoas.
Pô, imagina se vem Show do Milhão.
Show do Milhão. É. Show do Milhão. O aplicativo do Bradesco, imagina, você acessa o aplicativo do Bradesco pelo Mega Drive no Switch, cara.
Ah, poxa, aí, ó. Dá pra fazer, ó. Eles podiam
lutar o Pickup Express do Gugu, hein? Eu acho que...
Cara, Pickup Express, você foi longe, cara. No Switch,
hein? Vocês já pensaram se sai o Zeebo no Switch Online?
Moleque. Caramba. Resident Evil 4 de Zeebo.
Simulador de carrinho de rolimã, você com Switch na mão. Pô, cara, isso é o futuro.
É só não ver quem não quer, cara. A Nintendo é maluca de não fazer um negócio desse.
É verdade.
Não, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa que dá pra vir que seria muito legal, assim.
Não, vocês falaram da Capcom. Eu fiquei pensando assim, né? Eu sei que, por exemplo, Mega Man, esses da Disney são mais complicados. Até da Disney coloquei um aqui que eu gosto pra caramba, cara. Que é o Pequena Sereia. Lindo, é jogo de plataforma.
Bom. É bom muito
bom. Pra chuchu. Bom pra chuchu.
Bom pra caramba.
Mas da Capcom, além desses, ó, eu lembrei do Mighty Final Fight. Que, pô, assim, essa lista da Nintendo, o que que falta nela, tanto no Nintendinho quanto no Super Nintendo? Não tem RPG. É impressionante, é uma maldade, assim. E eu acho que esses dois consoles, eles são muito calcados em RPG e não tem. Então, você fica aquele Super buraco. Nintendo, né? Exato. É como você ir pra um rodízio e não comer picanha. Você sai de lá e fala, pô, faltou alguma coisa, cara. Não sei o que é. A mesma coisa, você chega no Nintendinho, não tem um Final Fantasy pra fazer uma graça, não tem um Dragon Questzinho pra dar um sabor, sabe?
Cara, não tem Chrono Trigger.
Ah, mas isso aí não tem lugar nenhum, cara. Isso aí, o jogo de DS custar R$1.000 não entra na minha cabeça, cara.
Ai, eu fico quietinho.
Vai lá, padre, pega o teu, padre. Pega o teu
aqui. Também, mas eu não posso, que eu não paguei R$1.000.
Mas não paguei R$1.000 também, não.
E este foi o... Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Mas sabe que jogo eu lembrei, padre, da Capcom? O Ionoid, cara.
Ionoid. Nossa. Ionoid é um jogo que, tipo assim, não faz sentido não estar no Nintendinho.
Pô, é o jogo mais jogado de emulador, cara. Era o último da lista, junto com o Zol. É. As pessoas rolavam pra jogar Ionoid.
Se você não quer botar o Ionoid, coloca o Kamen no Ninja Hanamaru, né? Que é o original dele, que em vez de jogar ioiô, joga passarinho. Mas, pô... Porque, assim, uma coisa que eu entendi olhando essa lista é que parece que a ideia era criar uma coisa meio museu, sabe? Tipo, vamos te contar a história da nossa empresa. Uhum. Porque você vê, assim, por exemplo, a lista do Nintendinho focada nela, né? Tem muitos jogos ali que não são necessariamente incríveis. Tipo, sei lá, Joy Mac Fight. Uhum. Pô, é um joguinho de luta de robô, gente. Mas meio bobinho. Só que ele é da hora por quê? Porque é um dos poucos jogos de luta do Nintendinho. E ele ainda é feito pela Nintendo, é first party. Então é legal, é histórico. Uhum. O Devil World lá do Miyamoto, que é o joguinho dele lá do capeta que o padre gosta.
Pô, gosto, não.
Qual é o motivo pra esse jogo estar lá? É porque ele é maravilhoso? Tem remake
não,
dele?
É só histórico.
É só histórico. Mas se é histórico, como que você bota? Ele é histórico e você corta a parte mais importante da história fora.
É uma parada muito doida, sabe? A impressão que eu tenho que o catálogo do sistema online no geral, sabe? Tirando alguns lançamentos bem específicos, que são em momentos, assim, chave da Nintendo, tipo, aconteceu agora, o Mario Day. Pô, vamos lançar 3 jogos do Mario, entendeu? Aquilo ali foi pensado. Agora, o resto, eu acho que eles têm a impressão, tipo assim, ah, eu tenho esse jogo aqui, não tô fazendo nada com ele, eu vou lançar isso aqui e pronto, sabe? É.
Dá muita
noção mesmo. E isso não é, não estou falando nem só do lançamento, até mesmo na organização. Porque, por exemplo, eu acho o sistema do todos eles, de trazerem as capas dos jogos, eu acho maravilhoso. Eu acho muito legal isso. Só que depois vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Você não tem um padrão do negócio, entendeu? Você não tem um padrão do tamanho das caixas. Aí tem hora que fica...
Você fazer esse padrão também.
Não dá pra fazer, Zé.
Passa tudo. Até após.
Não, Zé.
Eu arrumo
não,
o meu, tá Zé. Lindo. O meu é lindo. Não. Eu compartilho minha tela agora pra você. Eu estou jogando.
Dá pra arrumar? Dá pra trocar a ordem das capas?
Lógico que dá pra gente. Trocar, olha o meu aqui. Trocar, dá. Pô, dá pra poder mover, dá pra poder fazer umas coisinhas e tal. Mas é só isso, Zé.
Padre, olha isso aqui, padre. Pô, pelo amor de Deus. Teu tá bagunçado porque tu quer. Pô.
Não, esse aí é o do Game Boy.
Olha, porque é tudo quadradinho.
É tudo quadradinho. Quem quer mostrar do Nintendinho?
Então, qual que você quer ver?
Me mostra do Nintendinho. Nintendinho. Quero ver o Nintendinho.
Caraca, as caixas são quantos Just Dance você... Você tem todos os Just Dance do mundo, é isso mesmo? Todos?
Eu trabalho com Ubisoft, cara.
É o ferramenta de trabalho dele.
Caraca.
Olha lá o Nintendinho. Quero ver o Nintendinho.
Dançando e ganhando dinheiro. Esse é José Renato.
Eu sou quase uma dançarina do Faustão, pô.
Caraca.
Desse uma jeito. Uma
Paquita de 2024. Ah lá, ela nem baixado tal do Nintendinho, cara.
Ah, não, não, tá baixado? Cara, cancela o Project N, não tá baixado o Nintendinho.
Eu só jogo do Super Nintendo pra frente, só. Eu não acredito no Nintendinho, não.
Que isso?
Olha lá o problema que você fez, padre. O convidado
tá... Padre, isso configura heresia?
Configura.
Suspende a carteirinha dele, hein, gente.
Minha carteirinha tá acabada. Olha lá, que bagunça.
Ah, que bagunça? Calma aí.
Tá bonitinho.
É, lógico. Tá... Que bagunça lá embaixo, que só tem jogo merda.
Aqui em cima... Vou fazer a descrição pra galera que só tá no áudio aqui. José Renato organizou as capas. Por cor, por gênero e personagem.
É mentira. Quase,
sabe,
mentira.
Fez, como é o nome daquela mulher? É a Mari Kondo, né?
A única coisa do
Switch Online, cara.
Mentira. A única coisa que ele fez foi colocar lá em cima os jogos do Mario. Só isso que ele fez.
Não, não, não. Hoje esportes todos juntos. Ó, até esses que tem homem na capa. Tecmo Ball. Olha lá. Aqui esses nerdinhos, esses special.
Até os que tem homem na capa,
né? Os outros tem cachorro.
É.
Os três jogos de homem musculoso tudo junto. Olha lá. 4, 5 jogos de homem musculoso. Pô, sai fora, desorganizado. De vocês não gostaram, vocês vão ter carinho.
Não, mas eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu não fucei suficiente.
É só apertar o Y. Separa em cima da caixinha, aperta o Y. Aí ele deixa tu...
Realocar um novo mundo pra mim. E é bizarro porque eu assinei o Switch Online. Eu sou um hipócrita, né, cara? Eu assinei só por causa disso. Eu tenho o maldito jogo. Ele tá aqui, o Nintendinho tá montado. É só ligar e jogar. Mas eu falei, por que eu não pagaria para ter o mesmo jogo na 27ª plataforma diferente?
É, gente, gostoso. Olha eu abrindo o meu. Tô descobrindo novas capas.
O Luca não abre o Switch Online e tem 18 anos.
É, moleque.
Ele é assim. Olha.
Sabe botar filtro, né, Wade? Sabe que dá pra botar filtro, né?
Mentira. Ah, não, 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 peraí. Filtrinho certo, essas dá, paradinhas? Isso eu tô ligado.
Eita.
Não, não o sei. O Zé gosta de humilhar as pessoas, ele é assim.
Mas você se humilhou.
Eu não me humilhei em nada. Sou uma pessoa consciente.
Vocês estavam falando da Konami e da Capcom. Tem uma empresa que tem jogo na lista do Nintendinho, mas os melhores jogos dela não estão, que é a Sunsoft. Não sei se vocês já jogaram o Batman e o Batman, o Revenge of the Joker. Trilha sonora incrível, jogabilidade boa, o desafio é maneiro. Cara, é assombroso de bom. E não tá, mas qual é o motivo? É grana? A Sunsoft tá meio que reatando ali com a Nintendo algumas coisas pra lançar. Já fez perguntinha. O que, que vocês querem de remake que eu já fiz? Bota o Batman, pô.
Deveria ter o Batman.
Blaster Master é deles?
Qual?
Blaster Master.
É.
Moleque, tá aqui.
E ele tem pra Game Boy também, e podia estar a versão de Game Boy, que também é muito boa. Se não me engano, é Game Boy Color.
Isso faz pensar, vocês acham que as versões, tipo, Donkey Kong Country de Game Boy Color, viriam também pro Game Boy?
Ah, acho tinha que vir, eu sou doido pra jogar, sim, cara.
Eu acho que é muito possível.
Eu sou doido pra jogar Donkey Kong.
Se é a questão do contexto histórico, eu acho que até a Land tinha que estar lá.
Não, o Land tinha que estar, porque o Land é diferente, é outro jogo.
Exato,
né?
O Land é completamente diferente.
O Land é outro jogo, o Land é
Eu acho o plot diferente. Absurdo, o plot do... Muito fácil vocês fazerem isso num videogame moderno com gráfico bonito. Quero ver o jogo de vocês ser bom em 8-bits. O plot do Donkey Kong Land é muito bom.
E é bom demais, né, cara? Impressionante. 40 fases por jogo, bem feitas, mistura só um pouquinho a temática, tem um gelinho ali onde deveria ter uma floresta. Mas, cara, ninguém liga pra isso, né? Tu pode jogar cagando.
Ótimo argumento, melhor de todos. Melhor
é o maior argumento todos. Do Switch esse, né? Mas eu rodo em não sei quantos teraflops, mas pode jogar cagando? Não. Então, acabou. Não,
calma aí, o PlayStation agora pode, é só você pagar R$2.000.
Só isso, só. E só pode cagar agora, você ir no banco ou você ir em qualquer outro lugar, esquece.
Eu acho um absurdo o videogame partir do pressuposto que você tem uma casa. Eu acho que tem que ser tudo gratuito do Game Boy. Partir do pressuposto que você tem uma tomada ou pilha. Ponto. O resto você não tem. Eu acho que é muito, assim, prepotente da parte da empresa julgar aqui. Todo mundo tem uma casa.
Ai, 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 gente. Meu Deus. Mas, assim, voltando para a questão das nossas listas aí. Nós falamos muita coisa do Nintendinho. Agora, e do Super Nintendo? Vocês têm alguma coisa assim que...
Não, Super Nintendo... Se no Nintendinho a crítica era a ausência de empresas, eu acho que no Super Nintendo é questão de gênero. Uhum. Como pode um console que fez história porque foi o primeiro console caseiro a ter Street Fighter 2, não ter jogos de luta. Aliás, tem dois. Sim. Fighters History. Gente, quem liga pra Fighters History? Vamos lá.
Pelo amor de Deus.
Ele é conhecido porque ele tentou copiar o Street Fighter, gente. Ah, vai ter alguém que vai falar, não, mas eu gosto muito. Você gosta
de Street Fighter. Já saiu o Killer Instinct? Já saiu.
É. São só esses dois. Não tem um Mortal Kombat.
Cara, Mortal Kombat, não faz sentido não ter Mortal Kombat.
Se a ideia é ganhar dinheiro com coletânea, e gente, eu entendo, ganhar dinheiro é bom, mas por que que o Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo, que não vai estar em nenhuma coletânea da Capcom, por que que ele não tá lá? É um porte que a galera ama, ele é histórico, entendeu? E ele não vai estar na coletânea. Ela não vai tirar a versão de fliperama pra colocar a versão de Super Nintendo, né, gente?
Não, não. Podia vai. Tá lá. Nunca vai mesmo. Mas assim, eu sinto muita falta, você já falou, Ed, mas eu vou reforçar... Eu sinto muita falta na coletânea do Super Nintendo de RPG, RPGzão japonês, sabe? Eu sinto falta de Final Fantasy, eu sinto falta do Dragon Quest, eu nem sinto porque já é uma coisa mais nichada. Mas eu sinto falta desses RPGzão, sabe? Breath of Fire, então assim...
Mas Breath of Fire tá, um e o dois tá.
Um e o dois tá, né?
São os únicos RPGs que estão, mas não tem Secret of Mana... Que, pô, e Secret of
Mana... Os mana no geral, cara.
É, não estão. O Game Boy, a gente vai chegar nele. O Game Boy, ele merecia paulada. A biblioteca do Game Boy, cara, parece que ele só fala... Ah, bota Game Boy e bota três jogos lá e tá beleza.
Tem Game Boy passa muita sensação. Só pra dizer que tem Game Boy.
Exato.
Tem um, cara. Tem dois, eu não tenho um.
Não tem, sabe? É umas paradas assim. Tem muitos jogos bons na coletânea do Super Nintendo, mas ainda falta muita coisa, sabe?
Mas tipo, é porque ele tem muita coisa, mas ele tem muita coisa que não é essencial.
É. Tipo... Cara, você não tem um Bomberman.
É, cara, eu ia falar do Bomberman agora, não tem Bomberman.
Você não tem um Bomberman. Tem 5 ou 6 jogos do Bomberman no Super Nintendo e não tem um Bomberman.
Gente, não tem Goof Troop, não tem o Pateta, cara, que é um jogo idolatrado.
É o jogo do Super Nintendo, assim, em third party, né?
É o jogo que vem nas fitas de 10 jogos e não tem no Switch Online.
Esse jogo, ele fede a Super Nintendo, cara, porque todo... Exato como o padre falou, todo cartuchinho, aquele safado que não vem nem com parafuso, né? Mas ele... Pateta era obrigatório.
Você procura aí, você pode procurar os melhores jogos multiplayer pra Super Nintendo. Vai ser o top 1 sempre.
Pô, engraçado. Sabe o que é o mais engraçado? Sabe o que é o mais engraçado nessa história do Goof Troop? É um jogo de 2 horas. Ele dura 2 horas pra você zerar ele. Ele é muito pequeno.
Eu nem essa parada, usando aquele jam.gg.
Aham.
A gente zerou em live.
Ele é muito pequeno, cara. Ele é muito pequeno, mas é muito bom.
Ah, mas e o Ronaldinho Soccer 98? Também podia ter, cara.
Ronaldinho Soccer! Cadê o Sonic 4, cara?
O Sonic 4!
Cadê o Pikachu com C, cara?
Cadê o Pokémon Stadium, que tem o Doggers?
Exatamente, não tem...
Pô, não tem, né, cara?
O mod do Sonic 4, ligeirinho. Não tem.
Cadê o X-Men versus Street Fighter, cara, de Super Nintendo, que não tem? Que tem todos os personagens Orochi.
Cadê o Centro Dálmatas do Luca, que nem existe? Cadê o Toy Story de Super Nintendo?
Nossa, Toy Story é... Bravo. Difícil, hein? Difícil. Eu quero ver alguém quiser esse jogo sem save state. Quero só ver.
Não, esse jogo é difícil. Mas eu gostava dele porque tinha personagem grandão, assim, ficava impressionado pra época.
É. Nossa, é incrível. Aliás, tem dois jogos que a minha mãe jogou na vida inteira aqui, assim, desde que eu sou pequeno, os dois Super Nintendo. 101 Dálmatas, que o Zé zoou, que nem existe, que é Beethoven, né? Com skin de Dálmata. E... Toy Story. É, os dois jogos que ela jogou. Ela nunca mais jogou nenhum videogame depois disso. Acho que traumatizou com o Dálmata.
Tem Kirby Avalanche, cara. Legal, Kirby. Mas, pô, gente, tem tanta coisa boa de fora. Por que que não tem um beat'em up da Capcom?
Cadê o Final Fight?
Moleque, sabe qual é o pior? Tem Kirby Avalanche e Puyo Puyo 2. E no da SEGA tem Dr. Robotnik Mimi Machine.
Mas eu amo tanto o Kirby Avalanche.
Exato, é o mesmo jogo.
Puyo Puyo. Pra quem quer jogar Puyo Puyo...
Não, eu também adoro. Eu acho a trilha sonora muito gostosinha, cara.
Pô, Puyo Puyo é muito bom, moleque. É muito bom. Eu acho que é o melhor puzzle que tem, junto com o Dr. Mario. E Columns 3, eu gosto muito.
Mas vamos, sabe uma parada que me faria muito feliz? Se de repente desse um ataque de otaku sujo no Miyamoto... E ele falasse assim, não tem jogo de anime nesse treco aí, porque tem um monte de jogo da Bandai, mano. Então podia botar. E o Yu Hakusho tem 4 jogos bons pra caramba e não tem nenhum ali. Uhum. Dragon Ball. Aproveita agora, gente, que o Toriyama, infelizmente, se foi, tadinho. O
Super Butoden, mané.
O Super Butoden e o Hyper Dimension.
Cara, o Hyper Dimension é perfeito, sabe? E ele não tá ali.
Hyper Dimension, aquele lance... Quando eu vi que você tá lutando e você dá um porradão e ele muda de cenário, eu falei, caraca, cara, o videogame ele não precisa ser melhor do que isso. Aqui é o ápice do videogame. É incrível, cara. E tem o Super Butoden, ele só cobre em cada um arco do anime. O Hyper Dimension é tudo. É Frieza, é Cell, é Majin Buu.
Tá completo. A imagem do boneco do Hyper Dimension é muito linda. Os bonecos meio douradão, meio oleoso, meio suave.
Cara, o Hyper Dimension, eu tenho uma história muito legal com ele, que eu teve uma época que eu virei rato de Mugen. E eu adorava Mugen. E
caraca, eu adorava... Padre, fundo do poço legal mesmo, hein?
Não, eu adorava Mugen,
rato de Mugen é foda, mano.
Cara, eu adorava Mugen. E eu adorava criar jogo no Mugen, entendeu? Então eu pegava os sprites do Dragon Ball e colocava lá os bonecos tudo desproporcional, mas eu adorava, porque eles são mais achatados, né? Eles são o Vegeta, ele fica meio assim, meio
corcunda. E o Kung Fu Man, o Kung Fu Man participava dos seus jogos?
O Kung Fu Man, acho que teve algum que vem
preset no Mugen, já é ele, né? Um carinha com a coisinha toda podre, assim. Uh-huh. Eu falei zoando, mas eu adoro o Mugen também.
Cara, eu sou fã
Mugen de Chaves, gente. Mugen de Chaves é a melhor coisa
do mundo. Street Chaves, pô, maravilhoso.
Street Chaves.
Eu sou fã do jogo de Dragon Ball do Super Butoden 2, que ele começava, você pode procurar no YouTube. Eu já devo ter até falado no outro que começa assim. Só que o Gohan ou o Goku, né? Porque é a Masako que dubla os dois, eu não... Por causa do Super Nintendo, eu não sei identificar qual é. Mas dá um grito. Que aí o meu irmão, quando era pequeno, a gente entendia. Vomito de vaca, uá! Você pode procurar aí.
Tô ligado, abertura.
Super Butoden 2, abertura, que grita isso. Eu, lógico, né? Entendia japonês, até hoje não entendo.
Depois que o Zé trouxe os piratas de Tokusatsu.
Ah, calma, porque calma, parecer um idiota. Beijo o Igor.
Jamais pensaria isso de você, Zé, fica tranquilo.
Não, eu sei que não. A gente tem um histórico tão bonito, acho que você não ia pra esse lado. A gente tava jogando Dragon Ball Final Bolt de PlayStation 1, aquele jogo horroroso.
Delícia.
Delícia.
E aí o Vegito, ele tinha um golpe que era... Hashirida Kurusa! E a gente entendia... Airaru Kamehameha! Só que a gente entendia... Piratas de Takurusa! Airaru Kamehameha! No final das contas, era Fainaru Kamehameha. E o início, eu não sei o que é. Até hoje a gente acha que é Piratas de Takurusa.
E Takurusa é um lugar... Meu aqui. Deus!
Ah, você Piratas daqui, de Takurusa. Você sabe.
Ó, enfim, vou falar um jogo de luta aqui. Esse quem não jogou, gente. Pausa. Pode pausar.
Engraçadão você, hein?
Pausa e procura Gundam Wing Endless Duel. Cara, eu acho que é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei na minha vida.
É perfeito, perfeito, perfeito.
Abertura perfeito. Em anime, tem robô gigante, tem sistema de combo maneiríssimo. Cara, é como se você estivesse jogando um jogo de luta de fliperama no Super Nintendo. Se bota esse jogo no SNES Online, pode aumentar até o valor da assinatura mais R$5 que eu pago.
Cara, esse jogo é muito lindo, é muito lindo. Agora, você sabe um jogo de luta que é muito bom e que eu particularmente gosto muito e que as pessoas, eu acho que não valorizam tanto assim?
O dos Power Rangers, eu também acho.
Power Rangers.
Era ele mesmo?
Power Rangers. Era ele mesmo.
Os robôs?
É.
Pô, eu gosto muito. Caraca, eu não sabia.
Eu amo esse jogo.
Eu também.
Nada, Zé. Tá fazendo ceninhas. Todo mundo tá vendo aqui.
Eu também sabia o que ele ia falar e ele nem falou. Como é que eu não gosto?
Cara, eu amo esse jogo. Eu acho ele muito legal porque ele tem um sistema de finalização de luta que mostra o robô de trás, assim, e que ele faz uma posição badass e destrói os monstros. Você tem um sistema de magia especial, assim...
Pô, se botar esse, já bota o Beat'em Up do Power Rangers também.
Esse aí,
os dois ainda, o The Movie e o primeiro lá.
Mas pensa comigo, sabe por que é legal a gente falar de jogo de luta e Beat'em Up? Se tem um videogame que é fácil de você jogar com duas pessoas, é o Switch, porque ele já vem com dois controles. E jogo de luta e Beat'em Up a gente sabe que é perfeito pra jogar de dois. Então, tinha que estar no online, né? Abre lá o Power Rangers, dá o controlinho pra outra pessoa e pronto, vai lá morrer e você não vai zerar porque é difícil pra burro mesmo, mas você se ilude. Show de bola, cara.
Pois é.
Cara, os jogos do Power Rangers, no geral, São todos muito bons. Inclusive, o de Mega Drive é bom também, tá? Não vou dizer que é melhor.
Eu acho ele melhor que o de Super Nintendo, até.
Eu acho ele mais bonito. Só que eu prefiro o de Super Nintendo. Eu acho ele mais bonito. Aliás, tem jogos do Mega Drive que eu sempre tenho essa coisa de que eles são mais bonitos. Tipo, o Aladdin do Mega Drive é infinitamente mais bonito.
Eu acho o Aladdin do Super Nintendo muito mais bonito, muito mais legal.
Não, eu acho ele mais bonito, mas mais legal é o do Super Nintendo.
Não consigo, não. O Aladdin do Mega Drive parece meio mal acabado, meio...
Que mal acabado, cara. Ele é mega desenhado.
Pô, mas o do Super Nintendo é lindo, cara. Que isso.
Eu acho os dois bonitos de formas diferentes. Um você percebe que tentou reproduzir mais o desenho e o outro foi mais autoral.
É, pô. É.
Ah, cara, assim, eu sei que o Super Nintendo, pra mim... Não vou entrar nos méritos do Game Boy porque é uma questão de tempo, né?
E não tem Aladdin, hein?
Não tem Aladdin também.
O 64 também, é mais recente, né? Não tem nem dois anos.
É questão de tempo, mas tipo, o Super Nintendo tá lá do início.
Gente, o dinheiro compra o tempo também, gente. Não vamos defender essa aí, não.
Não, não dá pra defender.
Não, amigo, eu tô falando no sentido assim, a versão do Super Nintendo teve mais tempo de lançar o jogo, entendeu?
Ah,
e não
sim.
lançou, e não
eu
lançou.
Não entendi, então, ano a mais ainda, né?
Ela lançou, mas lançou coisas que, por exemplo, por que eu quero jogar o jogo lá de futebol que tem o Donald Trump na label?
É isso. Nossa. Quero. Eu tinha esquecido desse jogo.
Eu achava que era o Goku na label, hora que eu vi.
É triste. Pô, tem o Soccer Shootout da Capcom, que é muito mais maneiro, e pô, tem International Superstar Soccer, que é importante demais esse treco.
Soccer, irmão. Por que não tem Mega Man Soccer? Isso não tá em coletânea nenhuma, cara.
Não, esse aí, por mim, se deixar fora, também tô de boa, hein, gente. Fico triste, não. Mas, ó, jogo da Konami, que a gente falou no Nintendinho. Pô, no Super Nintendo... Gente, um Sunset Riders.
Sunset Riders eu comprei naquele Arcade Archives que tem no Switch. Porque eu não tinha em lugar nenhum pra jogar. Aí eu gastei dinheiro pra comprar.
Cara, mas assim, apesar disso, tem alguns jogos que eu nunca imaginei que viriam e que vieram que me deixaram muito feliz. Tipo Wild Guns.
Cara, Wild Guns é muito maneiro.
Wild Guns, pra mim... É
curioso ele
demais.
Ter vindo, sendo que ele tem aquela versão nova,
que ele
né?
tem a versão, é por isso que eu achei que ele nunca viria. Falei, cara, eles não vão lançar. Esse jogo
por
tem
isso que eu
lá
acho que não
nova.
Tem uma regra, sabe? Tipo, ah, não, vai ter na coletânea. Tudo depende da vontade de lançar ou não, né?
Cara, eu amo Wild Guns. Eu acho Wild Guns, assim, é muito divertido maneiro. Num nível absurdo.
Pô, sabe
mas tem coisas
que
assim que não prestam.
Little Enforcers tinha que vir. Mirar na tela com o Switch e atirar com o Joy-Con. Little Enforcers é muito maneiro. Inclusive, a banda que eu tinha, Suecos Metidos, a princípio o nome dela ia ser Patrolman. Porque a gente jogava Little Enforcers e o pessoal... Já jogaram esse jogo? É um jogo de dar tiro na tela que você vai subindo de coisa dentro da delegacia. De
Canta a música da sua banda. Fiquei curioso agora, por favor.
Eu posso te mostrar. Eu te mostro a gente tocando. Eu te mostro um
clipe. Caraca!
Maneiro. Aí a gente jogava e toda vez que você ganhava e passava de fase, o cara que narrava ia ficando meio estressado, meio detective. Lieutenant. A gente achava que ele era Lieutenant e qualquer coisa acima dele, ele tava com raiva. Mas quando você virava Patrolman, ele falava, Patrolman! Que era pior possível. Então ele tava contente com sua derrota. E aí a gente botou o nome da banda de Patrolman por causa disso.
É real essa história ou tá zoando?
Não, é verdade.
Caralho.
Aí a gente mudou pra Suecos Metidos depois. E por um breve momento foi Nerd Caramelo também. Mas aí a gente mudou.
Nerd Caramelo.
Nerd Caramelo, é isso?
Eu tava contando palavras enquanto tomava lanche.
Parece lá no filme dos Mamonas Assassinas, quando mostra eles compondo, aquele filme horrível. É só coisa aleatória. Não, e isso? Não, e aquilo? Não, acho que é o Zé. O Igor participava, Zé?
Oi?
O Igor participava da banda também?
Participava.
Ah lá. É, o Igor e o Zé. Tinha que ser, né?
É, o nosso trajeto, a nossa trajetória é muito bonita. Pode continuar o episódio, perdão aí por fazer coisas
mas assim, vamos pro Game Boy. Vamos pro Game Boy, que o Game Boy também me incomoda bastante.
Não, padre, você e eu passamos o Pokémon Day no Discord. A gente só não tava de mão dada porque era pela internet.
Sim,
mas
cara.
A gente tinha certeza de que 2024 era o ano. E fomos ludibriados mais
cara,
uma vez.
Cara, nós somos ludibriados num nível bizarro, gente. Bizarro, bizarro, bizarro. Porque, assim, não tem explicação Pokémon não estar no Game Boy. Cara, um joguinho só que seja de Pokémon, cara.
Tem o
não,
TCG.
Você tem o TCG. Você tem o TCG, que é um senhor jogo. Eu amo o TCG do Game Boy,
bom,
tá?
Demais. Mas
bom
não
demais.
Tem o 2. Por que custa traduzir o 2 e botar lá? Tem a tradução do pobre, gente. Pega a do pobre e coloca lá, pô.
Cara,
não tem Pokémon Pinball. Não tem Pokémon Puzzle League.
É, exato, né? Nem
o Puzzle League tem no Nintendo 64, né?
Não, mas, o do Game Boy é gostosinho demais, pô. E assim, é também não tem o Tetris Attack, porque eles são jogos bem parecidos, então não teria desculpa, tipo, ah, mas são dois jogos iguais e só tem reskin, mas pô, nem tem.
Não, e não faz diferença isso, no Super Nintendo tem Puyo Puyo e Kirby Avalanche, que é o mesmo jogo.
Pode crer.
Ah, mas
o Puyo Puyo, ele tá no Ocidente também ou é só no Japão?
Tá. Ele tá com caixa japonesa em japonês no Ocidente.
Lindo, maneiro. Aí tá vendo, eu adoro essa falta de padrão, só poderia ter os melhores jogos. Padre falou do Pokémon, eu sou um defensor de Dragon Warrior Monsters.
Bom também, bom, mas bom num nível absurdo.
As pessoas tinham que conhecer. Pensa que é um Pokémon, só que quando você derrota lá o, abre aspas, líder de ginásio, que na verdade é um monstro, ele entra pro seu time automaticamente. E aí você pode pegar ele e falar assim, pô, mas eu não gostei de você, eu vou te fundir com outro bicho.
É assim mesmo, cara, é muito
pô,
bom.
Pô, cara, é incrível. Esse jogo, gente, se você gosta de Pokémon e tá meio carente... Vai no Dragon Warrior Monsters, que é sucesso 100%.
É muito bom. Agora tem outras coisas, assim, que eu gostaria que viessem pro Game Boy, que... Por exemplo, Harvest Moon do Game Boy. Eu acho que é muito bom, eu acho que não tem por que não tá, sendo que tem Harvest Moon do Super Nintendo já, então por que você não pode
no do
Game Boy? E no 64 também.
Então, assim, põe do Game Boy. É, outro jogo que eu gostaria de ver no Game Boy também, e que não tá, é o Metal Gear. Eu gosto muito do Metal Gear Ghost Babel.
Caríssimo em cartucho. E ele é perfeito, porque ele saiu num timing tão bom, a galera tava super hypada, assim. O jogo ficou muito bem feitinho também.
É bem gostosinho. Sabe um outro que é tão bom quanto e que eu gosto muito? Perfect Dark do Game Boy.
Ele, eu acho que vem. Eu acho que o Perfect Dark
vem. Eu acho
vem.
Que talvez ele apareça, o Perfect Dark,
eu acho
né?
Que vem. Eu acho que nessa de botar jogo de anime que o Wade tava falando, podia botar o Yu-Gi-Oh! De Game Boy, que é muito maneiro.
Yu-Gi-Oh! De Game Boy é
eu preferia
demais.
Ele no GBA. O de GBA, não, o Eternal Duelist Soul.
O Eternal Duelist é...
O Game Boy foi o primeiro que eu joguei, cara, era muito maneiro. Nossa senhora.
É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. E ele é bom que ele é redondinho, né? Então, tipo assim, você vai jogar o Eternal Duelist também assim. Você tem um número limitado de carta, então você não tem aquela coisa de muito grande, né? Não, é isso aqui, cara. É com essas cartas mesmo que você tem que jogar e é isso.
Não.
Entendeu? Eu, hoje em dia, eu não gosto tanto porque você tem um monte de expansão de carta, um monte de coisa. Aí eu fico perdido. Ah, não, cara. Eu quero uma coisa mais concisa.
O que eu mais gostava era aquele sistema de você digitar o código da carta e habilitar ela no jogo.
Pô, isso é muito maneiro. Nada supera a época do TCG com o e-reader, né? De passa as cartas do TCG e habilita minigame nos jogos.
Pô, mas isso foi coisa de menino rico, cara. Menino que comia a bambutê, cara.
Mas as cartas eram lindas nessa época. Linda.
Sim, sim.
Agora, outra coisa que deveria aparecer no Game Boy é o Shantae.
Verdade. Shantae não tem?
Não acredito nisso.
Vai sair jogo novo e não tem Shantae. Nossa.
Cara, Shantae...
Gente, acho que os caras...
Tem Wario Land, cara. É verdade. Não tem Wario Land. Só tem o Wario Land 2.
Ah,
não,
mas é o primeiro é
não
ruim.
Tem o Wario Land 1,
cara, mas tem que ter, cara.
Se é histórico, tem que ter. Mas eu não gosto dele muito,
como
não.
Como assim? Eu sei, é um jogo ruim, mas... Cara, é o primeiro jogo do Mario num portátil.
Sim, sim. Não, assim, por exemplo, ó, a gente falou da ausência de RPG no Super Nintendo, e eu acho que RPG, mesmo sem Pokémon, já melhoraria a coisa. Tanto Final Fantasy Adventures quanto o Legend, eu acho gostosíssimos, e são tipo, pra quem nunca jogou Final Fantasy na vida, o Adventure, ele é ótimo, ele é uma entrada muito boa.
O Adventure é muito bom, que é o primeiro jogo da série Mana, né?
Exato. Então... Tem até a historinha lá, né? Tipo, ah, lança como Final Fantasy que aí vende, se botar Mana não vai vender.
Não vai vender, justamente. Eu joguei ele, não joguei na época, eu joguei ele na coletânea que tem, né?
Uhum.
Do Switch. Aí tem,
e é baratinho
ele,
também, né?
É, Collection of Mana. Eu peguei ele físico na época, com um preço bem legal. E aí tem ele, o primeiro...
O Secret of Mana e o Trials of Mana.
Isso, são os dois do Super Nintendo e o de Game Boy.
Bom demais.
Muito
bom. Da linha da Konami ainda também, tem lá o Castlevania Legends, que eu acho maneiro. Mas o Castlevania 2, o Belmont's Revenge, cara, ele é gostoso, tem um nível de desafio legal, assim, eu acho que ele é bacaninha, a duração dele não é tão grande assim, funciona super bem, eu sou viciado nesse jogo, cairia muito bem, acho que é o melhor Castlevania de Game Boy.
Eu gosto bastante do Castlevania do Game Boy, esse que tem lá, eu acho ele bem divertidinho. Agora, sabe uma coisa que pode parecer besteira que eu vou falar? Porque assim, ninguém liga, mas não faz sentido. Eles colocaram o Game Watch Gallery 3.
É, nossa, eu ia falar dele. E não tem os outros. Tem 5
Game Watch tem...
Gallery, eu acho.
Assim, tá, tudo bem, ninguém liga pra esse jogo, mas... Por que você lança o 3 da parada e não lança os outros? Não faz sentido nenhum, cara.
Mas de novo, a gente não faz. Não botou Mario Land 1, mas botou o 2. Não botou o Mario Land 1, 2, mas botou o 3.
É que o 3 é Game Boy Color, né?
O 3 é o melhor, né?
Ele é o melhor mesmo.
O 3 é muito bom. Tanto que muito,
um
muito é vendido
bom. Naquela safadeza do Super Mario Land 3, Mario Land 1, sabe? Igual o Yoshi Island, Super Mario Land 2. Safado.
Aliás, o Super Mario Land 2 é perfeito, tá?
Ele é perfeito, mas ele é dificinho, né, cara?
Só nas últimas fases. Só as últimas fases. As primeiras não são, não.
Mas eu gosto muito dos power-ups. Eu acho lindos
os power-ups. Cara, os power-ups são lindos. O jogo é lindo. O jogo é mega divertido. Ele é bem grande. Dá pra você jogar bastante tempo. Ele é realmente um achado pra quem tá pegando coisa de portátil. É um mega achado. Mega achado.
Agora, nessa época do Game Boy, já dava pra começar a acrescentar o Pato Donald, o Going Quackers. Já dava pra botar ele aqui. Dava pra botar o Mickey Speedway USA, que era da Rare. Então, tanto aqui quanto no 64. Dá pra botar.
Oh, o 64, joguinho de corrida, tá em falta também, né?
Não, o 64 tá capadíssimo. Você não tem o jogo do Fusca, você não tem o...
Não tem Diddy Kong Racing, amigão.
Você não tem Top Gear Rally, que é um dos melhores jogos de corrida do 64.
Pô, não tem Copa do Mundo 98, cara. Eu joguei muito futebolzinho no 64. Nossa, que saudade.
É bom, eu também. Eu não gosto de jogo de futebol, mas esse eu jogava muito. Eu gostava bastante dele. Cara, eu achei que o catálogo do 64 chegaria estourando, porque na primeira leva eles colocaram o Winback. Eu achei que eles não iriam colocar. E mais do que o Winback, eles colocaram Sin and Punishment, que é um jogo que eu achei assim, que nunca que eles iriam colocar ali.
Obscuro e bom. Mas esse catálogo, o 64, ele entrou em 2021. Ele já vai fazer 3 anos, então não tem muita desculpa pra não ter, por exemplo, o Super Smash Bros.
Né?
Smash Bros.
Donkey, cara,
não
Donkey Kong é
tem dele, sentido. Super Smash Bros. DK64. Não tem
cara, sentido. Cara, isso que eu ia falar. O DK64, velho. Tipo...
Pô, não tem os 3 jogos mais alugados e mais odiados. Clay Fighter, Rampage e Quest 64. Ah,
mas se botar Clay Fighter, eu cancelo a assinatura.
Não, então, mas é um jogo...
Cara, o Quest, eu acho o Quest incompreendido.
Ah, padre, vai defender Quest 64, padre?
Eu um acho o Quest... Aqui, padre. Eu acho o Quest incompreendido. Eu acho que a gente não tinha capacidade pra poder entender o Quest 64 não, naquele período.
O que eu acho que tinha é uma carência muito grande de RPG mesmo, e tipo, a galera se agarrou que tinha, porque... Nisso aí, nossa, é que eu falo, tá faltando RPG. Não tem pra colocar.
Não, sabe qual que era o jogo assim que não vai aparecer, mas que eu sonho tanto com ele aparecendo no 64 quanto ele ganhando uma sequência? Mega Man Legends. Que é Mega Man 64, né?
Imagina, sacanagem. Mega Man Legends podia ver, ele não tá em lugar nenhum, pô.
Cara, Mega Man Legends pra mim é uma das coisas mais legais que já fizeram com o Mega Man.
Os fãs estavam fazendo. Junto com o cara.
Cara, assim, eu acho Mega Man Legends uma das coisas mais legais que já fizeram com a franquia Mega Man.
Pra mim, jogos tá que são injustiçados.
Pra mim tá no mesmo nível de Mega Man X. De tão assim, inovador e diferentão que ele é, cara.
E então, mas é porque ele cai naquela bacia de jogos que são injustiçados do 64, né? Por exemplo, a galera desceu a lenha no Castlevania do 64. E eu gosto. Não acho um jogo. Ah, eu é
acho ele. Eu não acho ele ruim, não. Eu acho que ele tem um problema. Das pessoas, assim, terem dificuldade na questão da movimentação do boneco.
Não, eu acho que o problema é a expectativa, porque de um lado você tem Symphony of the Night, do outro lado você tem esse jogo. Aí é...
O segundo, o Castlevania, é bem melhor que o primeiro.
Sim. Mas não tem nenhum deles aí, né? Então dá pra reclamar dos dois, faz um combo.
Moleque, não tem Shadowman, o jogo mais aterrador da Nintendo
World. Shadowman, eu lembro de Shadowman com a capa gigantesca da Nintendo World.
Eu tinha medo daquilo, a revista falando de Pokémon, tu
pode
passa
crer, pode crer.
O homem com a costela arrancada com ela na mão.
E eu joguei muito Shadowman, tá? Eu joguei muito Shadowman.
Não, tá amarrado em nome de Jesus.
E ele continua bem pesado até os dias de hoje.
Não, e não tem Mortal Kombat Trilogy.
Cara, Mortal Kombat
também, pô, é o melhor jogo de luta do
64. É o melhor jogo, eu arrisco dizer que nem o do 64. Eu acho que ele é o melhor jogo de luta desse período até aquele momento. Porque, cara, o Mortal Kombat Trilogy, ele é muito bom. Ele é muito bom em tudo. Sabe, em tudo.
No 64 eu só joguei no Play 1, só.
Tem no 64. Inclusive tem diferenças entre uma versão e a outra.
O Trilogy do 64, eu lembro que eu jogava...
Você tá pegando as fitinhas dele pra ver o que tá faltando, olha lá.
Pra ver qual é o Mega... qual o Mortal Kombat que eu tenho aqui.
Ah, pode ser o Mythology Sub-Zero, o 4 ou o Trilogy.
Não, o Mythology eu sei que não é. Eu quero ver se é o 4 ou o Trilogy. Pode continuar, gente.
Estou vendo... Caso Zé se interesse, um Cibzinho dele tá 300 conto no Mercado Livre, ou então a fitinha sozinha tá 170.
O Cib do Trilogy tá 300 conto?
Acabei de ver aqui.
Manda o link, meu querido.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Tô podendo gastar dinheiro não, Paulo.
Ah, não é Cib não, Ed. Perdão, não é Cib. É, o cara pegou... É fita de locadora, sabe?
Fez
a caixinha de locadora, mas tem o manual. O manual tá junto.
Mas assim, a gente pulou... pro 64, mas eu queria bater no GBA, gente.
Não, nós vamos voltar no GBA. Não, o GBA veio depois, nós estamos indo pela ordem de lançamento do console.
Ah, eu montei...
Decorou, menino, calma.
Ah, não, é porque eu tô meio ansioso, porque o 64, gente, assim, vamos lá. A gente falou alguns jogos aqui, mas não são necessariamente essenciais da biblioteca, né? Se faltar, ai, não tenho... Tirando o Smash, eu acho que o Smash Bros. E o Diddy Kong Race, né? O Donkey
Kong. Diddy Kong Race é essencial, é o melhor jogo de corrida do console.
É o melhor Mario Kart que tem. Moleque, é o melhor Mario Kart do 64.
Melhor Mario Kart que tem.
Isso eu concordo. Quando eu vi que tinha um aviãozinho, eu falei, cara, não tem pra nenhum outro jogo, assim, não tem como.
Cara, o Diddy Kong Race, eu acho que ele é tão bom, mas tão bom, que se a Nintendo fosse esperta, ela pegava a fórmula dele e trazia hoje pro Mario Kart.
Você lembra, entendeu, de algum outro jogo de corrida que tenha boss fight que seja bom?
Isso que eu tô falando. Pois é. Sabe? O Crash tentou fazer isso, né? No daquele lá de corrida dele, mas não colou. Team Racing, não foi legal. Cara, se a Nintendo quiser inovar com o Mario Kart, ela pega a estrutura do Diddy Kong Racing.
Eu morri de medo do povo do Diddy Kong Racing. Eu achava muito esquisito. A boca cheia d'água, o espetáculo mexendo. Não gostava.
Cara, é muito legal, porque tipo, você faz um modo história pro jogo. Você pode continuar tendo as corridinhas lá bonitinho, mas você faz um modo história pro jogo, cara. Onde você tem boss pra enfrentar. O simples fato de você poder passar na mesma fase escolhendo que tipo de caminho você vai fazer. Se vai ser pela água, se vai ser pelo chão, se vai ser pelo ar. Isso é muito bom, cara. Tá doido.
Verdade.
Banjo-Tooie faz falta pra vocês?
Não.
Faz, pra mim faz. Eu zerei no Xbox recentemente, eu tenho ele, eu joguei horrores, é uma merda comparado ao Kazooie, mas eu acho que faz parte pro 64.
Eu acho que o DK64 faz muito mais falta do que
também
o
Banjo-Tooie. Acho que os dois fazem pra mostrar a decadência da Rare. Eu acho que faz parte da história da Rare mostrar o ponto em que ela começou a errar. Eu acho que tem que ter, sim.
Ó, pra mim...
Zé falou raivoso, né?
É, ele tem raiva.
Me dói muito que o Banjo-Tooie...
Menino tá bravo.
Ele promete muito e ele não te entrega o suficiente.
Mas o erro dele talvez não seja prometer muito.
É, o erro é... Seja fazer muito.
Eles prometeram e eu acreditei. Eu era idiota.
Cara, eu acho que, na verdade, o que tá faltando da Rare ali pra gente fechar, mesmo real de essencial, é o DK... E o Perfect Conker. Dark.
Perfect Dark, isso que eu ia falar.
O Conker, o Perfect Dark, o DK e o Tui.
É.
E o Diddy Kong Racing, que é da Rare também, tá?
É gente? Mesmo. Então só faltam os jogos da Rare.
E o
007, o
The World Not Enough. O Pato Donald é da Ubisoft. Então, inclusive, se for botar Ubisoft, já bota o Rayman 2 ali.
Rayman 2, é verdade.
E o Resident Evil 2, gente, do 64? Ele também merecia.
Caramba, Resident Evil 2 seria bom ter ali, tá?
Aí, se vai botar o Resident Evil, por mim, botava os três Tony Hawk logo junto. Então, 1, 2 ou 3.
Activision, aí já era Activision. É. Então, cara, não, o Tony Hawk eu não acho impossível. Eu acho mais fácil o Tony Hawk do que o Resident Evil.
Fato.
Eu acho bem mais fácil. Bem mais fácil mesmo. Então...
Inclusive, agora... cadê a coletânea de Resident Evil, né, Capcom?
Pois é, Capcom dando bobeira, né? Mas agora tá tendo uns rumorzinhos aí de mais remake, né? Então...
Mas o remake não invalida o original, né? Podia lançar. Ficaria feliz.
Eu também ficaria feliz. Mas vamos bater agora, no console que o Wade quer bater, né?
Já? A gente não vai falar do South Park? Do... Porque o South Park, pra mim, foi um jogo que me marcou muito no 64.
Você quer o South Park lá?
Não deveria querer, não? Calma.
O Zé quer puxar a sardinha pra Ubisoft, rapá.
É da Ubisoft? Mas esse South Park, eu acho que não é da Ubisoft.
Eu acho que esse não era, não.
Então não quero. É assim que funciona, Ed. Tu vai falando muito de uma empresa que uma hora eles te contratam.
Uma hora eles te chamam. Pô,
gente, eu falei tanto de revista de videogame nessa vida, não ganhei um real, só tô gastando, cara.
Ah, tu quer ser amigo do Furipe, pô?
Difícil mesmo. Aí, ó, entregando os amigos. Mas o South Park do 64, eu não sei, assim, se pra mim
não,
ele seria...
Não, esquece o South Park. Snowboard Kids,
aí sim. Aí eu concordo com você.
Será que no 64 japonês entra Animal Crossing?
Ih, rapaz, eu não sei se entraria.
E agora? E agora que eu vim com essa?
Cara, o Animal Crossing eu gostaria. Eu acho que assim, eu não duvido que a Nintendo traduza ele pro 64.
Eu duvido, eles não traduziram.
Eu duvido também que traduza. Não, mas o Mother é uma outra questão de por que não traduzir, mas o...
Então. O Mother tem umas questõezinhas meio polêmicas, né?
Tem muitas, não tem poucas, não.
É. Então, assim, que eu acho bebeira nos anos que nós estamos vivendo. Acho super
bobeira.
Vamos lá surrar
o Game Boy, então. Vamos lá.
Cara, Game Boy Advance. Game Boy Advance, assim, tá faltando o resto dos Mario, né?
Tudo. Obviamente. Gente, o Game Boy Advance, ele só tem 14 jogos.
Cara, tá faltando tudo.
Literalmente tudo.
Tudo.
Exato. Tudo bem que ela fez pelo menos o basiquinho. Zelda, Metroid, Mario. E botou o Golden Sun, que eu achei que nunca viria. Mas
Golden
Sun.
Golden
Sun
é um jogo também que eu achei que não viria. Mas uma coisa que eu achei que já teria pra estar e não está... Zero Mission.
É. Não tem Zero Mission. Não tem outro Kirby.
Zero Mission não tá?
Não tá. Eu outro dia falei pro padre que tinha, não tem. Estranho,
não
né?
Não tem.
Gente, porque assim, pro cara que ele tá começando Metroid hoje... Jogar o do Nintendinho é difícil pra burro se ele é um cara que não tá. Que não tem um apelo emocional, né? Então o Zero Mission, ele é uma porta de entrada perfeita, duração boa.
Cara,
não é difícil.
Se você tiver o Zero Mission, é o único Metroid que falta pra você ter todos os Metroids principais no console. Você tá entendendo isso?
Então, pois sim. Eu acho muito bizarro isso. Eu acho ele. O pessoal fala do Super Metroid como Metroid de entrada. Eu acho o Zero Mission milhões de vezes melhor.
Eu acho o Zero Mission muito superior pra poder iniciar.
Eu acho ele melhor até porque por questão da duração dele, né? Você faz ele com 3 horinhas, 4 horinhas assim pra fazer tudo. E é maneiro por a questão do finalzinho dele. Eu acho incrível, assim. Pra quem jogou só do Nintendinho, toma um susto ali. Uau! Que é isso aqui que não tinha? E é muito maneiro.
Aquilo é muito legal.
É bem legal mesmo. E fora que, tipo, você é introduzido na história, né, cara? E ele é aquele jogo que ele literalmente pega na sua mão pra quem não conhece Metroidvania. Ou Metroid no geral, né? Que é tipo, cara, você vai sair daqui, é pra cá que você tem que ir. Pra cá que você tem que ir. Ele tem esse sistema, né? Você vai nas estátuas do Chozo e ele vai marcando no mapa pra onde você tem que ir. E isso ajuda muito pra quem tá começando, porque o Super Metroid, ele não faz isso. Eu lembro que quando eu joguei, quando pequeno... Eu custei a achar uma parte lá do Metroid, porque numa sala de elevador você tinha que quebrar um quadradinho ali pra poder ir pro chefe.
Eu usava o detonado da Super Game Power, cara.
Então assim, pô, sabe? Naquele tempo você tinha detonado, mas hoje em dia como é que você faz, né? Então, vai no YouTube que é esse cara.
É, hoje em dia como é que você faz? Tem detonado em todos os lugares, só.
Não, mas olha só, a gente estava falando que Pokémon, tudo bem que ela queira ser implicante com a franquia principal, mas tem vários spin-offs de Pokémon muito bons no GBA e nenhum deles tá lá.
Pois é.
E passou o Pokémon Day já, né? Vai esperar qual? De 2025?
Cara, você tem jogo...
O pinball do Advance é muito bom.
Muito
bom. Você tem outros jogos... Você tem outros jogos que não são da Nintendo, mas que conseguiria licença fácil, que dá pra você colocar lá, cara. Tipo, um que eu vou colocar, Astro Boy.
Astro Boy é um dos melhores jogos de ação do Game Boy Advance.
Sabe, Astro Boy é uma delicinha de jogar, super redondinho, dá pra você jogar ele todinho ali, tá muito bom. sabe, assim, falta esse Final tipo de jogo.
Tactics Advance, cara. Onde esse troço
Tactics
vai
Advance. Sair? Tactics Advance. Eu tenho um rapaz que tá vendendo cartuchinho por 150 pau, cara.
Me manda o contato, Aide.
Não posso eu te não mandar, porque eu tô tentando ver se eu tenho 150 pau. Mas não, se eu não tiver, eu te...
eu te empresto o copo pra mim.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Ah, show. Não, mas de Final Fantasy, gente, o 1 e o 2 e Dawn of Souls também são ótimos. E é o mesmo lance que a gente falou agora há pouco do Metroid. São boas portas de entrada pra você conhecer, porque os dois primeiros jogos são muito difíceis. Mas, pô, a versão de Game Boy Advance é boa.
Pô, e de novo, jogo de anime. O Game Boy Advance...
Love Hina!
Verdade! Aquele Dragon Ballzinho lá também, Dragon Ball Adventure.
Legacy of Goku. Do Gokuzinho criança, né?
É!
Incrível.
Tu começa a ter os do Shaman King, que tem dois, que são Metroidvania. É o... Não sei o que, Master of Spirits.
Eu acho que eu joguei um que era de luta só. É bom esses aí de ação?
É muito maneiro. Porque você vai ter uns poderzinhos e tal, é legal. É muito legal. Tem os do Medabot,
Medabot, nessa época, eles estavam fazendo uma sacanagem, né, cara? Que era assim, o Medabot vermelho, o azul, o prata... Era
a versão Rokucho, a versão fulano, a versão
ciclo... Virou. A galera entendeu a fórmula, né?
Cara, Medabots era muito bom, né? Era muito bom.
Nessa época todo mundo fazia, porque o Mega Man Battle Network 4, ele também era Red Sun e Blue Moon.
Pode crer.
Mega Man Battle Network 5, Blue e White. Era muito...
Esses aí sim sabem ganhar dinheiro, cara. A gente é muito amador.
Mas o Medabots era bom, porque ele tinha um sistema de batalha diferente, né? Era aquela parada de... É meio de turno e não é ao mesmo tempo. Você tem o negócio das peças mais fortes, as peças mais fracas. Eu achava aquilo fantástico.
Um molezinha de entrar no Game Boy Advance. Sonic Advance do 1 ao 3 e o Sonic Battle. Fácil.
Os três são bons.
Os três são excelentes. Eles fizeram uma transição legal do Sonic gordinho pro Sonic moderno e mantendo a essência de ser rápido, dinâmico, entendeu?
Mas ela morreu ali também, né? Ela teve vida muito curta.
Acabou. Foi. Né?
É, porque é do DS que começa com aquele lance do Boost que passou pro 3D. Os Sonic Rush começaram com isso.
É.
Sabe?
Fórmula Boost.
Não, e outra coisa, Castlevania, gente.
Eu comprei a coletânea. Eu cansei de esperar. Eu comprei a coletânea com os três.
Eu tava querendo comprar os cartuchinhos de GBA.
Compra. Tem repro deles. Eu já vi na Shopee.
Não, eu não vou comprar na Shopee. Agora tem um amigo que vende repros bem feitas. Eu só tô esperando ele
liberar. Inclusive, um salve pro Vini aí da Prisma Games, nosso amigo.
O melhor.
Daqui uns dias vai estar conosco aqui também.
Agora, uma dúvida real, sincera. A gente tem Fire Emblem no Game Boy Advance, o Fire Emblem do Roy.
Mas primeiro,
teve aquela vez que a Nintendo lançou um Fire Emblem de aniversário solto, de Nintendinho. Que ele é solto.
Foi o Fire Emblem que não veio pro Ocidente. Eles lançaram...
Eles traduziram, mas aí venderam por fora, né?
Eles traduziram e venderam por fora. E aí?
Será que eles vão começar a fazer isso com algumas coisas, tipo Pokémon?
Eu acho que eles podem fazer com os jogos que são bem específicos, assim, que você não tem ele no Ocidente. Eles fizeram isso com o Famicom Detective lá. Como é que é? Famicom Detective Club, eu acho que é isso.
Isso.
É. Uhum. Eles fizeram isso, né?
Mas se eles fizerem, por exemplo, Pokémon. A gente até especulou sobre isso lá naquele dia, né, padre? Que o Pokémon, provavelmente, se ele vier, não vai vir dentro do pacote gratuito.
Cara,
né?
vai ser vendido por fora. Vai ser vendido por fora. Pode ser vendido a 10, 15 dólares, mas ele vai ser vendido por fora. Por conta da conexão com o Pokémon Bank, sabe? Com o Pokémon Home.
Se tiver dentro do sistema, não dá.
Não dá pra se conectar, entendeu? Então, não faz sentido. Eu acho que o máximo...
Tá vindo, né?
Já.
O timing de lançar isso aí, né? Já no meio que passou.
Sabe qual eu acho que é o timing? Quando o Pokémon Bank foi descontinuado e a gente não tiver mais acesso a isso. E aí, quando isso aqui acabar... Eles lançam. Igual foi com o 64. O Mario 64. Eles lançaram o Mario 64 naquela coletânea. O All Stars Collection. 3D All Stars. E aí, quando o 3D All Stars parou de vender e Mario 64 não tava mais acessível, toma aqui agora, então, o Nintendo 64 aqui pra vocês comprarem isso aí.
Mas esse lance do Bank, ele tem data, né? Porque eu não tô sabendo, mas já tem previsão de tirar de sair do ar?
O Bank não tem data. Só vai ser descontinuado em algum momento aí. Fica de olho.
Então a gente tem meio que correr, né? Tem que passar tudo pro Bank correndo, porque senão depois, só por métodos ilícitos, né?
A gente não pode ficar esperando o Furip. É aí onde eu quero chegar. Não dá pra esperar o Furip mais. Também acho.
Chega. Gente, o pessoal que tá ouvindo, a gente não deve ter entendendo, né? Porque a gente tem um grupo que tá jogando os jogos clássicos de Pokémon. Jogamos a primeira geração, agora estamos na segunda e indo pra terceira. E aí agora nós estamos meio que correndo
contra o tempo. O Felipe joga no próprio ritmo.
É, e aí o Felipe joga do jeito dele.
É um cara que aprecia muito o jogo. E é isso.
E isso é porque ele é o criador de conteúdo Pokémon, hein?
É. Ele é o cara que me disse, desliga as animações de batalha que vai mais rápido, irmão. É um cara que falou isso na minha cara. Então, cara, assim...
Eu tinha esquecido desse detalhe na história. Bem, gente, eu acho que deu pra fazer uma boa lista aí de muita coisa que tá faltando, né? Comecei o episódio falando que não, que já tinha bastante coisa e vou embora, assim, já sinalizando que não, tem ainda bastante coisa. Mas eu nem bati
o suficiente no GBA. Dá pra falar? Ah, são 10 e 11 da noite.
Olha, tem muita coisa ainda. Vamos continuar. Continua o
GameBanner. Ah, meu Deus do céu.
3:30 da manhã reclamando aqui do GBA, cara.
Ou a gente poderia ficar aí falando até 3 horas da manhã, mas vai ter uma parte 2 então, tá, Ed? Vou trazer você de novo. Pra poder se continuar falando. Quem sabe até lá já entrou mais alguma coisa.
Pô, eu acho que nessa parte 2 a gente pode especular o que viria de DS se o DS entrasse.
Gente, a Nintendo não faria isso.
É lógico DS que não. É só do Switch 2, quando o Switch for de abrir e fechar.
É, é isso que eu ia falar.
Parte 2, que é o suquinho e o sanduíche que me prometeram que eu ganharia se eu gravasse hoje, que hoje não veio. Não teve pizza, não teve
nada. Só na parte 3, só na parte 3. Só
na parte 3. Sabe o que você vai receber? Alguns links do AliExpress daqui a pouco.
Obrigado.
É. De madrugada ele manda cupom.
O Ed é assim, gente. O Ed de madrugada ele tem um grupo que ele fica mandando lá. Sabe aqui, gente, cupom do AliExpress. Tanto de desconto.
Eu fico diagramando, eu fico trabalhando até tarde, né? Aí a hora que o cupom vem fresquinho, gente, ele vem da China, com aquele cheirinho de pão fresquinho, eu mando pros meus amigos, cara.
E o bolso chora depois, né?
É, ah, mas não é o meu, não sendo o meu, tá tudo certo. Ouvinte, ouvinte do Project N, se vocês quiserem, eu mando pra vocês também cupomzinho, não tem problema não.
Ele, moleque, o Wade é o Daniel do AliExpress, mano.
Gente, dá medo real, dá medo real. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Muito obrigado você que nos ouviu. Obrigado, Wade, que esteve com a gente aqui hoje. É uma alegria ter você pela primeira vez, né? Mas tem que voltar mais vezes.
Já estou me convidando, pode chamar mais vezes aí.
Vão vir mais vezes. Mas onde que o pessoal encontra o seu trabalho? Não é possível que as pessoas não conheçam a revista Jogo Velho. Mas vou deixar você vender seu peixe aí.
É possível sim, porque se elas conhecessem, eu estava comprando o jogo original em vez de comprar na AliExpress.
Ih, olha só, gente, olha só.
Tô lá no Spotify, a gente tem um podcast, né? Só sobre jogos antigos, né? A especialidade da gente é falar de velharia. Além disso, o Jogo Velho nasceu como uma revista. A gente tá fazendo revista impressa em 2024, porque a gente é maluco e porque a gente ama. Então, se você quer conhecer o nosso trabalho, vai lá no jogovelho.com.br ou tem a lojinha online. Tem revista de Mario, Pokémon, eu já me perdi, já tem Dragon Quest, Mega Man, Sonic, Streets of Rage, tem um monte de coisa legal. Então vai lá em lojadovelho.com.br.
Muito bem. A gente vocês já conhecem, né? Eu sou o Padre Edson, você pode me encontrar no Twitter, no Instagram e aonde for como Edson_Ribeiro.
Você pode me encontrar lá no Twitter, é @lucatorres, LUKA Torres, tudo junto.
E eu sou o Prisma Games, vocês podem me encontrar no Instagram como Prisma Games, as melhores réplicas de Pokémon.
Muito bem, nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo para você em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, um beijo.
Valeu. Fui. Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.